Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
Verônica, um beijo. De volta com Vida Livre, estou conversando com a Roberta Cavalcante, a gente está falando de Feng Shui. Um beijo para todo mundo que está participando. E a gente, a Roberta tem várias perguntas para responder aqui, mas ela só vai responder se...
É, gente, ó, pelo amor do cosmos, pega esse seu dedinho abençoado e vai no botão de compartilhar.
Sim.
Nesse momento ajuda a gente.
59 comentários e 3 compartilhamentos gente.
Vamos compartilhar, gente. Vamos
espalha
que daí
espalha essa energia.
Magia aí pro planeta. Ajuda a gente. Vai com o teu dedinho abençoado. Compartilha e vamos fazer movimentar.
Fechado. Um beijo pro Pedro Rodrigues. Um beijão pra você. Obrigada. Júnior Miranda. Um beijo. Namastê. Um beijo. É, o pessoal tá perguntando aqui duas coisas. Uma, ela disse que tem duas portas e ela usa só uma. Deve abrir a outra de vez em quando também? Não.
É importante olhar se realmente essas duas portas são duas portas principais ou não. Caso sejam duas portas principais, sim, é importante você abrir a outra também. Inclusive, tá. Quando é porta dupla, porta francesa, abrir as duas portas, não uma só.
Perfeito. O Carlos falou que o tapete da casa dele é de São Paulo. Não sei se isso é bom ou é ruim.
Ah, se ele gosta do São Paulo, né? O Carlos Manieri?
É.
Ah, filho, você, né? Vou falar o quê? Vou lutar contra esse teu instinto interno. Se joga no São Paulo, vai ser feliz. Você vê o tapete e sorri, não vê? Então brilhou.
Tá e quando o time perde? Daí chega lá e fala, ô, oh, né?
Daí vira o tapete. Então, igual tinha o Santo Antônio, né? Antigamente.
Sim, bota de cabeça pra baixo, tadinho. Lícia, minha linda, um beijo pra você, saudades. É, a Cristiane falou que a porta de entrada dela é pra cozinha e que tem uma mesa na frente.
Tá, então assim, ó, Cristiane, o ideal é que esta mesa não esteja travando o fluxo de ti.
Senão para ali, né?
É, senão para ali. Mas, lógico, vai depender do espaço que você tem e tudo mais. Uma sugestão que eu vou te dar, que daí já tem a ver com a sala de jantar, é, em cima dessa mesa de jantar, coloca um espelho e uma flor. Isso vai fazer a expansão da energia que chega ali e estagna.
Tá.
Então, é uma maneira de circular também.
Beleza, entenderam? Então beijo. Beijo pra Isabel também, beijo pra Alessandra, Priscila, Vanessa. Vamos continuar então. Do que a gente pode falar agora?
Tá.
A gente só passou pela cozinha, porta de entrada.
Passamos pela cozinha, porta de entrada, hall de entrada. Vamos falar de sala de estar, pode
sala
ser?
Sala de estar, vamos lá.
Então vamos lá. Então assim, ó gente, a sala de estar é o lugar que você quer chegar e relaxar.
Sim.
Isso é muito importante. Primeira coisa que você deve olhar é o que no Feng Shui é super conhecido, que se chama posição de comando.
O que
é a posição de comando? É o móvel estar de frente para a porta de entrada. Então, o ideal numa sala de estar é que o teu sofá esteja em posição de comando. Por quê? Porque quando você senta nesse sofá, você vê a porta de entrada. Na outra entrevista, a gente conversou um pouquinho sobre a neuroarquitetura.
Sim.
E aí eu falei de algumas pesquisas que estão sendo feitas nessa área, que comprova que toda vez que a gente está sentado de costa para a porta, a gente ativa uma área da amígdala que vai gerar uma situação de perigo para nós.
Perfeito.
Então, assim, se é um lugar onde você vai descansar, você não deve estar de costa para a porta. Se você está, existem algumas curas que podem ser feitas que vão amenizar isso. Mas se você pode mudar, muda o teu sofá, coloque ele na posição de comando para que você esteja de frente para a porta e você não vai ativar esse aspecto que a neuroarquitetura vem descobrindo aí recentemente.
Tá.
Outra coisa muito legal para a sala de estar são assim, tudo que é tecido traz a sensação de acolhimento e conforto.
Perfeito.
Então, assim, sabe essas fotos que a gente vê de propaganda de imóvel que tem aquela manta, querida?
Sim.
Só de ver aquela manta, assim, já traz, assim, um calor
humano. Verdade, é verdade.
Então, isso é uma coisa que você pode fazer na tua casa. Colocar almofadas, colocar mantas, cuidar pra não virar chá, gente. Pegar a manta e jogar lá a coberta e tirar só no outro final de semana, né? Não é isso. Então, assim, deixar tecidos próximos na sala de estar, como tapetes, almofadas, cortinas, mantas. Tudo isso são aspectos positivos também que vão te trazer essa sensação de relaxamento, revitalização. É, procurar, se você for colocar foto do trabalho, não colocar muitas fotos de trabalho, a não ser que sejam momentos que você teve sucesso ou algum ponto específico, porque ali é o lugar de teu relaxamento. Então, querendo ou não, eu não posso não estar olhando a foto, mas a foto está ali. O meu olho passou, meu cérebro decodifica tudo que está no ambiente. Vem a informação do trabalho.
Entendi.
Então, cuidar com a sala de estar, assim, o elemento principal, de uma maneira simples, é que seja, de fato, um ambiente aconchegante, de acolhimento, onde você possa se desligar do mundo lá fora e se conectar com o teu estado interno, que é a tua casa.
Perfeito. Vai dar tempo ainda da gente falar do quarto, que eu acho que então, tá todo mundo pensando agora no... E aí, né?
Quarto, né? Então, pra pensar no nosso quarto, mesmo a regra, sim, é muito parecida, mas a cama deve estar também na posição de comando.
Certo.
Então, pra que você deitado possa ver a porta. Isso é bem importante falando de quarto. Outra coisa é importante falando de quarto é a cabeceira. Então, a cabeceira para o Feng Shui representa a sensação de amparo.
Tá.
Então, muitas vezes a gente tem cama sem cabeceira.
Sim.
E às vezes você vai fazer uma consultoria na casa de alguém e na hora da anamnese a pessoa fala assim, ah, eu tenho a sensação de que tudo está nas minhas costas, eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo, os problemas daqui sou eu que resolvo, do meu trabalho sou eu que resolvo, eu me sinto sobrecarregada. Aí você vai olhar, a cama da pessoa não tem uma cabeceira.
Entendi.
Então, tudo que é cabeceira na parte de camas, os quartos, traz essa sensação de amparo. Porque a gente... Imagine uma cama sem cabeceira. Você deita lá, o teu inconsciente vai armazenar. Que se você soltar o teu tronco para trás, não vai ter nada para te segurar. E isso é armazenado no teu campo inconsciente. Você dorme, o inconsciente faz escolhas. Isso vai gerando crenças e comportamentos. Então, pensando em quarto... cabeceira.
Uhum.
As mesas de apoio também são elementos fundamentais. Elas trazem aí a representação do suporte. Então, assim, ó, poder contar com pessoas, né? Então, a mesa de apoio para cama também são aspectos importantes. E cuidar o que você põe em cima dessa mesa de apoio. Gente, não... Sugestão, né? Lógico, tudo é sugestão. Mas não encham de remédio na sua mesa de apoio.
Nossa... Entendi, perfeito.
Hashtag morremos todos, né? Porque... Põe o remédio na gaveta, você não vai se esquecer. Por quê? Qual é uma das últimas coisas que você vê antes de dormir? O que tá no teu quarto, certo?
Sim.
Principalmente na tua mesa de cabeceira. Aí tá cheio de remédio. O remédio te traz a informação do quê? Estou doente.
Certo.
Aí você acorda, vira de lado, você vê o remédio de novo.
Sim, continuo doente.
Continuo doente. E isso vai trazendo reforço. Então, cuidar com o que está na tua mesa de cabeceira, a mesa de apoio ali, é bem importante.
Só ainda na cabeceira, a Luciana perguntou e eu também tenho essa dúvida. Livro, pode? Deixar um livrinho ali do lado?
Pode. Uhum. Na verdade, assim, tudo pode. Tem gente que vai olhar para o remédio e não vai ter essa sensação de doença.
Tá.
Perceba qual é o papel do livro ali na tua mesa de cabeceira. É te trazer uma sensação de descompressão, tipo, ah, eu gosto de fazer essa leitura antes de dormir para eu relaxar.
É o livro de contabilidade do... Daí não, né?
Exatamente. Ou é o livro assim, ai, tô com meu mestrado atrasado.
Isso, perfeito.
Então, é sempre a representação arquetípica que aquilo tem pra você. Porque são essas informações que o nosso olho capta, o nosso cérebro capta e vão decodificando. Não só em energia, pensamentos, sistema endócrino todo, né?
Perfeito.
Então, perceba o que tá e o que isso representa. Os aparelhos celulares, aí a gente teve recentemente o nosso COTES, né? Falamos sobre eletromagnetismo. Então, o aparelho celular, ele é um elemento aí de radiação que vai nos drenar a energia ti. É como a gente brincou, fazendo uma analogia, né? O William, meu marido, fez. É como se você andasse com micro-ondas no bolso.
Nossa!
Então, dormir com o celular na cabeceira...
Péssimo.
Péssimo também.
Mas as pessoas, algumas usam para despertador e tal, tem como dar uma neutralizada, sei lá?
Ah, a melhor maneira de curar isso era retornar ao tempo das avozinhas lá, que tem aquele
despertadorzinho.
De pilha.
Uhum.
Gente, aquelas lojas de conveniência maravilhosa que você pode comprar por R$2, um muito querido desse que vai te trazer paz. E vai dar tudo certo.
Então não tem jeito, não adianta nem colocar embaixo da cama, do lado da cama.
Não é que não tem jeito, assim, existem alguns símbolos de radiestesia que vão fazer, desenvolvidos aí por cientistas que fazem neutralização de radiação.
Tá.
Então você pode colocar um símbolo de radiestesia, você pode usar um orgonite que vai melhorar isso, né? Então existem maneiras, assim, de você dar uma... burlada nessa radiação toda.
Nossa, você tá falando isso? Então quem tem o aparelhinho de Wi-Fi, enfim, no quarto... Péssimo.
Uhum.
Péssimo.
É, péssimo. Péssimo, péssimo. Porque é muita onda, né? O ideal seria tirar tudo isso da tomada de noite, assim.
Tá.
Mas, pensando ainda sobre o Feng Shui pro quarto, um outro ponto legal de comentar é a tapete no quarto. Então,
certo.
Seja aquela passadeirinha do lado da cama ou o tapete embaixo da cama, também são elementos fundamentais aí para te trazer essa sensação de conforto, acolhimento. Ali é o teu lugar de repousar, ali é o lugar onde muitas vezes para os casais vivem a sexualidade, né? Uhum. Enfim, então, tudo isso são elementos positivos que vão fazer a composição energética do espaço.
Então, tapetinho é bom, tapetinho. Na sala, você já falou, na sala, uhum. No quarto, uhum. É legal ter tapetinho.
Sim, tapete, tecidos, acolhimento, sensação de conforto, todo lugar que você precisa disso, coloque esses elementos também.
Perfeito. E fotos, ela está perguntando aqui se, em vez de uma cabeceira, pode colocar um panô lindo na parede, assim, não tem a mesma função.
É, não tem a mesma função, assim, de acordo com o Feng Shui, na verdade, nem aquelas cabeceiras que não estão coladas na cama, que são embutidas na parede, assim, super cara de gente rica.
Sim, totalmente. É, uma cama box.
É, uma cama box. Uhum. Isso aí, pelo Feng Shui, também não é o ideal.
Tá. Por falar em cama box, acho que você falou da outra vez sobre coisas embaixo da cama.
Ah, é. Coisas embaixo da cama.
Não.
É, não é que não pode. É importante só entender o que está embaixo da tua cama. Então, assim, você deixar documentos embaixo da cama... Não é legal, porque pensa que tudo que é vivo, tudo que não é vivo, tudo que existe vibra.
Uhum.
Então isso vai ter uma vibração. Aí, digamos, eu vou colocar vários documentos, imposto de renda, tudo embaixo da cama, isso tudo vai estar vibrando aonde você repousa. Então o ideal é você guardar, por exemplo, cobertas, colchas, toalhas, elementos que não tragam uma informação vibratória de alto impacto para o teu descanso.
Certo.
Então essa é a melhor opção, pensando em usar aqueles nichos que tem embaixo da cama ou mesmo os gavetões.
Perfeito. Que mais?
Guarda-roupa, né? A gente falou da outra vez, mas acho que é legal compartilhar novamente. Então guarda-roupa para nós traz o arquétipo do corpo emocional.
Tá.
Ou seja, tudo que está no teu guarda-roupa abre ressonância de memória e de emoções. Então, muitas vezes a gente gosta de arrastar o sari nas lojinhas e comprar muitas coisas, né?
Sim!
E daí você coloca, vai jogando as coisas lá dentro e não vai tirando e doando e fazendo a energia rodar.
Uhum.
Então, de tempo em tempo, dá uma geral no guarda-roupa, compartilhar aquilo que você não usa mais, vender, enfim, escolher quais tantas opções que a gente tem, também é uma maneira fundamental, gente. Porque toda vez que você vai trocar o teu pijama, vestir uma roupa e você abre o teu guarda-roupa, isso gera um impacto vibratório em você. Se você vê bagunça, isso pode, entendi, inclusive intervir no aspecto da tua autoimagem. Pode ver, um dia que a gente acorda, assim, achou que tá brilhando, você veste uma roupa e que você se sente bem. Um dia que você não tá legal, você pega uma roupa que você não se sente bem.
Perfeito.
Uhum. Então, assim, o guarda-roupa, ele vai estar atuando direto com as nossas memórias e a nossa sensação de autoestima.
Tá. A cara do Marquinhos, que acabou o programa. E agora?
Agora...
O Leon perguntou uma coisa aqui, mas a gente responde pra você fora do ar, então, tá bom?
Aí.
E o programa acabou, mas enfim, gente, foi sensacional. Tínhamos que falar de outras coisas aqui, então você vai ter que voltar, Robertinha.
Vou voltar.
Viu? De como é que itens? Gente, muito obrigado pela companhia, foi maravilhoso, né? Vocês anotaram tudo, anotei um monte de coisa aqui. Muito obrigada. Semana que vem as meninas estão aqui, as minhas fadas do Vida Livre, a gente vai fazer os sorteios todos, então corram lá para participar, inclusive para ganhar sua consultoria.
É isso aí,
da Roberta.
É isso aí.
Queremos, todos queremos muito, tá bom? Então, energias muito positivas para você, um final de semana lindo, um beijo maravilhoso. Hoje é dia da consciência negra, então um grande beijo para os nossos irmãos.
Namastê, né?
Namastê. Beijo, gente. Muito obrigada, Roberta. Amei.
Gratidão por mais essa oportunidade. A todo o pessoal aí que tá assistindo, meu carinho, a todos vocês. E vamos que vamos na luz, né?
Isso aí.
Vibrando no amor.
Curte o Insta, porque a Roberta faz essa consultoria, tá? Se quiser, ela faz aí pra sua casa, pro seu, enfim.
Tem muita dica lá, muita coisa legal pra fazer.
Só entra lá. Casa Nanda, tá bom?
Isso aí.
Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana.
Ah, que peninha!
Faço minhas as suas palavras.